Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo. Hoje é 14 de agosto de 2022. Para todos, um bom domingo. Dana Guedes, que está na apresentação. Votos também do Liu Saílo, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também com a rádio Sitchanou, que é leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, Voz da América em FM pode ser ouvida através da Rádio Papagaio. Em Cachunga, é Uberland, na cidade de São Domingos, estamos através da Rádio Comunitária de Casumai. E em Catió, Voz da América está em FM com a Rádio Educativa. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, no Espaço de Angola, falamos, a propósito das eleições de 24 de agosto, da necessidade de políticas sociais em várias áreas que priorizem a inclusão social, valorizando grupos minoritários. Teremos também saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos deixar-vos com uma conversa com o moçambicano José Mahel, que embora tenha uma carreira musical já longa, apaixonou-se pela vida de ator. Mas agora vamos saber as histórias que fazem a atualidade hoje no mundo.
Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos começar no Egito. O incêndio deixou 41 pessoas mortas e 14 feridas hoje na igreja de Abu Sifena, no distrito de Imbaba, no noroeste da capital Cairo. O incêndio, que começou por razões desconhecidas ainda, segundo as autoridades, aconteceu durante o serviço religioso. O presidente Abdel Fattah al-Sisi escreveu na sua página no Facebook ter mobilizado todos os serviços estatais para garantir que as medidas sejam tomadas. Mais tarde, os bombeiros informaram que as chamas foram controladas. Os coptas são a maior comunidade cristã no Médio Oriente, com pelo menos 10 milhões de fiéis dos 103 milhões de habitantes do Egito. Em Israel, um atirador disparou contra um autocarro perto da cidade velha de Jerusalém neste domingo e feriu 8 israelitas num alegado ataque palestiniano, uma semana depois do início de mais um cessar-fogo entre Israel e grupos islâmicos em Gaza. Duas das vítimas encontram-se em estado grave, incluindo uma mulher grávida com lesões abdominais e um homem com ferimentos de bala na cabeça e no pescoço, de acordo com fontes hospitalares. O tiroteio ocorreu enquanto o autocarro esperava num estacionamento perto do Muro das Lamentações, considerado o local mais sagrado onde os judeus podem orar. Uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos chegou a Taiwan hoje por uma visita de 2 dias, durante os quais vão se encontrar com a presidente Tsai Ing-wen. Este é o segundo grupo de alto nível que viaja à ilha em meio a crescentes tensões militares com a gigante vizinha China, depois da visita da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. A delegação de 5 membros, liderada pelo senador democrata Ed Markey, do estado de Massachusetts, visa discutir as relações dos Estados Unidos com a ilha, segurança regional, comércio, investimento, entre outros temas, informou o Instituto Americano em Taiwan. A China, que reivindica o território da ilha, vem realizando exercícios militares para expressar a sua indignação com a visita a Taipei de Nancy Pelosi. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan expressou sincera gratidão aos Estados Unidos por terem tomado ações concretas para manter a segurança e a paz no Estreito de Taiwan. No Quênia, milhares de pessoas foram às igrejas e às ruas orar pela paz neste domingo, enquanto esperam ansiosamente o resultado final da acirrada eleição presidencial de terça-feira, em que os dois principais favoritos continuam muito próximos na contagem dos votos. Dados da Comissão Nacional Eleitoral, que já contou apenas 50% dos votos, indicaram hoje que o vice-presidente William Ruto tem 51,25% contra 48,09% de Raila Odinga. O presidente da Comissão, Yafufa Shebukati, acusou agentes de atrasarem o processo de apuração ao pararem para fazer perguntas desnecessárias aos funcionários. Também hoje, mais de uma dúzia de grupos da sociedade civil, sindicatos e delegações da Amnistia Internacional e da Transparência Internacional emitiram um comunicado a pedir calma. Na Nigéria, o exército resgatou na sexta-feira 4 jovens mulheres, incluindo uma das alunas sequestradas em 2014 pelo grupo extremista Boko Haram em Chicok, disse hoje uma fonte militar à agência espanhola EFE. O sequestro de Chicok, como o mundo, ocorreu em 12 de abril de 2014, quando terroristas do Boko Haram entraram naquela remota localidade, numa escola, e raptaram 246 alunas.
Em vésperas da realização das quintas eleições gerais em Angola, membros da sociedade civil apelam à concessão de projetos que contemplem políticas públicas execuíveis para satisfação das necessidades prementes da população angolana, os da educação, cultura, produção agrícola, assim como o desenvolvimento de políticas de inclusão social para valorização de grupos minoritários deve ser prioridade, dizem atores da sociedade civil aos políticos. São convidados Isaac Paz, investigador e docente universitário, Manuel Vapor, presidente da Associação Nacional de Apoio aos Albinos de Angola, Marco Ginguba, ativista cultural, Maria Luísa Garcia, ativista e candidata a deputada pela UNITA, e Marceline Sambongue, militante do MPLA.
Os setores da educação, cultura, produção agrícola, assim como o desenvolvimento de políticas de inclusão social para a valorização do capital humano e principalmente de grupos minoritários, devem ser prioridades na agenda do governo que resultar das eleições gerais de 24 de agosto próximo. O apelo é de diferentes membros da sociedade civil que pedem aos políticos uma melhor abordagem sobre os setores-chave para o desenvolvimento e autossustentabilidade de Angola. As políticas públicas do governo, que resultar do pleito eleitoral de 24 de agosto, devem ser mais inclusivas e abrangentes, contemplando a sua materialização, sobretudo no que diz respeito aos direitos das pessoas portadoras de deficiência.
Uma das metas da ADIND é emprego. Perguntamos a conta de empregabilidade. Quando eles dizem, olha, nós, a nossa conta, quantos nós perguntamos a quantos funcionários são? Geralmente, quando nós pedimos uma visita, nós queremos estar com o responsável dos recursos humanos. Qual é a conta de empregabilidade que vocês têm aqui? Ah, nós somos X e a nossa conta, nós já fizemos os cálculos. Nós já sabemos que as instituições públicas devem ter 4% no seu quadro de recursos humanos e os privados devem ter 2%. Quando nós paramos que não tem essa conta concluída, sugerimos, nós temos, nós temos associadas com formações técnicas profissionais e acadêmicas com capacidade e experiência para trabalhar. Qual é a possibilidade de empregar? Eles dizem, mandam os currículos, eu sou uma prova disso, eu estou a trabalhar há menos de um mês na zona econômica porque não tinham conta de empregabilidade e disseram que precisavam de alguém na área de responsabilidade social. Remeti o meu documento no portal mesmo, fizemos a entrevista tudo e eles estão a trabalhar. Como eu, tenho outros. Não estão aqui, não estão a trabalhar. Temos associadas que estão, bolsas de estudo internas, foram contempladas. Mas tudo isso por quê? Por causa da informação. Porque leis por lei nós temos todas bonitas, como disse a doutora Selmira. Temos todas as leis, tudo está ali no papel. Agora nós devemos pegar aquelas leis e ir à frente. Porque o Estado em si tem que estar ali para nos ajudar, mas não é a solução dos problemas. Está ali para nos ajudar. Nós precisamos ir para lá. Não temos que pensar que não. O Estado está ali, eles têm mesmo que me arranjar um emprego, sem eu ir à luta. Então, com relação a isso, a gente pelo menos.
Parece que não, na nossa sociedade, para mulheres, na busca do primeiro emprego, há uma luta contra uma série de preconceitos por parte do empregador. Quando advogado, os processos que mais vieram, infelizmente, na área laboral, está relacionada às mulheres em fase de amamentação. As mulheres, quando estão a amamentar, o empregador tem que dispensar 2 horas antes do final da jornada. Então, se ela sai às 15, até 13h30 tem que sair, porque tem as 2 horas dela que ela tem que dar a amamentação ao filho que deu a amamentação às 5 ou às 6 da manhã, aquela hora que eu tenho que dar a amamentação. Os desempregadores sempre encontram um mecanismo para depor. Um processo disciplinar que vai concluir, a sua conclusão vai ser demissão. Então, nós temos aqui uma série de preconceitos em torno da mulher. Aí depois ele olha, é mulher, ainda é mais deficiente, com deficiência.
Uma faca de dois gumes.
E uma faca de dois gumes. Aí a discriminação, ela é dupla. Primeiro, pela condição de ser mulher, e segundo, tem aí a questão de ser uma mulher com deficiência. Então, eu não consigo ver uma outra forma de nós conseguirmos essa autonomia se não passarmos pela formação. Mas também passar por aquilo que a Dona Maria disse. Essa interação com as instituições é fundamentalíssima, porque aquilo está lá no papel. Nós precisamos incomodar, tirar do papel para que aquilo aconteça. Porque os direitos, os direitos foram, para chegar ao nível dos papéis, eles foram conquistados na rua com lutas. A condição mesmo da mulher para poder trabalhar foi com luta. Nós temos aí a celebração do 8 de março, sabe? Nós celebramos 8 de março porque mulheres decidiram reivindicar pela jornada de trabalho e foram queimadas, né, numa fábrica. Então os direitos se conquistam com lutas, não é na luta dos bornos, dos socos, mas é luta demais de incomodar as instituições de fazer acontecer aquilo que de fato está ali no papel, aquilo que sai do papel. Então nós temos que vai passar por essa questão da formação, do conhecimento, que a doutora disse muito bem, e aqui os vários níveis de conhecimento, nós precisamos disso, mas nós precisamos também dessa solidariedade, não é? A doutora falou disso também, da solidariedade de mulher para mulheres que às vezes não existem.
A Associação de Apoio aos Albinos de Angola apela à atenção especial das pessoas com albinismo. Manuel Vapor, o presidente da organização, dirige o seu apelo aos Ministérios da Saúde, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, assim como dos transportes. Estes são os setores, segundo Vapor, que podem dar melhor resposta aos problemas que afligem as pessoas portadoras de albinismo.
Que velassem uma parte, uma percentagem para as pessoas com albinismo que facilitassem a vida dessas pessoas muito mais carentes. O Ministério da Ação Social também tem um grande poder ou poder para poder mais ou menos acudir a uma situação. Há elementos que têm já 35 anos para cima, o mercado público já não aceita, porque já está fora do prazo do trabalho. Então, essas pessoas que têm filhos e têm mulheres, e às vezes as mulheres são abandonadas com os filhos, as mulheres albinas, e não conseguem sustentar esses filhos. Nós sabemos que hoje em dia, dentro do nosso país, há pais que não sustentam os filhos. Mesmo que forem para o tribunal vai ligando por vezes que ele não tem um trabalho público, tem um trabalho privado. Então, e coitada da senhora, fica a passar mal. Por isso que nós sugerimos que haja um subsídio para a sobrevivência das pessoas com essas idades, que para eles poderem sobreviver. Porque se nós deixarmos assim, quase não estamos a fazer nada. Há uma população que vai sofrendo e eles também têm uma geração a criar. Essa geração terá um futuro ameaçado caso ele não tiver nada para poder dar formação a esses filhos. Então, é um pedido que nós estamos a fazer às instituições, tanto faz da Ação Social ou ao Ministério do Trabalho, que pudesse encontrar uma solução para poder minimizar a vida carente das pessoas com albinismo, com idade superior dos 35 para frente.
O membro fundador da 4AIS, Associação de Apoio aos Albinos de Angola, recorda que esta organização foi recebida em audiência pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço, e pelo Vice-Presidente da República, Brunito de Sousa. Durante a audiência, foi reportado à mais alta estrutura do aparelho governativo do país os problemas que inquietam a Associação de Apoio aos Albinos de Angola, porém, de lá para cá, não obtiveram qualquer resposta.
Nós fomos recebidos no dia 16 do ano 2021 pelo Presidente da República, João Manuel Lourenço, na qual fomos abordando algumas questões que nos afligem e na qual explicamos que precisaríamos de apoio, de cremes e de protetores solares. Ele garantiu-nos que, já como vocês precisam desses produtos, então poderia ser subsidiado. Nós achamos que não podia ser subsidiado, porque aquilo pode render, pode não render. Por quê? Porque as políticas mudam. Quando as políticas mudam, então seria melhor termos uma fábrica dentro do nosso país. Ele disse que sim, seria mesmo melhor, a ver se vamos ter uma fábrica dentro do país para poder vos apoiar em alguns cremes e protetores. Foi essas garantias que o nosso presidente nos garantiu.
E já receberam alguma resposta? Já vem alguma luz verde disso?
Não, nós até agora não recebemos nenhum feedback. Estamos à espera de uma decisão dele, se como é que fica, se apoia ou não apoia. Então, estamos à espera até neste momento.
No setor da educação, Isaac Paz, investigador e docente do Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade Agostinho Neto, está preocupado com a maneira como os políticos e a sociedade angolana em geral olham para o setor de ensino. Paz salienta, por outro lado, que a pessoa é a medida de todas as coisas no processo educativo, pelo que esta deve estar no centro das discussões.
Estamos em período de campanha eleitoral, todo mundo para falar de educação, de ideias. Então vamos aproveitar e discutir um pouco de educação na boleia, claro, daquilo que o Manuel Afonso propõe. Porque é para nós que estudamos educação, trabalhamos educação, é doloroso a maneira como se discute educação na nossa realidade, um tanto quanto no senso comum. É por isso que nós temos jargões como a reforma educativa falhou. Isso até se fosse dito lá no mercado do 30, ainda perdoaríamos, né? Mas isso dito em arenas como espaço de poder político e às vezes até universidades, questões como a transição automática é um crime. Então nossos alunos não sabem ler, não sabem escrever, são fracos, não deviam estar onde estão. Então, essa maneira de olhar a educação preocupa-nos e há tempos, no advento da independência, a Mayamba e um grupo de colegas trabalhamos num projeto que é Angola 45 anos. Eu escrevi um texto onde eu falava sobre Angola e a peregrinação no direito à educação. E quais são os ensaios que nós temos estado a fazer como Estado desde 1975 para nos situarmos no debate sobre educação. E a conclusão que eu chego nessa reflexão, já é hora de nós olharmos para aquela dimensão filosófica e discutir isso. Nós já discutimos educação com agenda internacional, já discutimos educação como didática, já discutimos educação como sessão de treinamento dos próximos autômatos alienados para satisfazer desígnios de alguns grupos. Então, que tal começamos agora a discutir educação na perspectiva filosófica da sua concepção? Sairmos daquela possibilidade de olharmos para aqueles aspectos materiais da educação e compreendermos que a educação é antes uma ideologia, é antes uma questão imaterial do legado de um povo, para depois então termos aquele lado material, que é um grupo de pessoas sentado numa sala de aulas com um professor que supostamente sabe tudo. Porque nós, como eu já disse, esse senso comum cria uma realidade irreal sobre a nossa realidade de fazer educação. Porque nós somos capazes de discutir educação não como resultado de experiências, mas simplesmente por ouvi dizer, eu sou daqueles que acredito que a pessoa é a medida de todas as coisas na educação. A educação como processo de escolarização formal. Então, tudo parte da pessoa e tudo chega à pessoa. Então, se nós não colocarmos a pessoa no centro da discussão, fica difícil termos uma avaliação da educação.
A capacitação do capital humano será uma das apostas da FNLA, Frente Nacional para a Libertação de Angola, para alavancar a economia nacional, desenvolvendo o setor da produção agrícola. Marquinha Miguel, secretária nacional da FNLA para a formação de quadros, lamenta a pobreza que está voltada à maior parte da população angolana e, por isso, refere que a agricultura familiar é a solução para minimizar o problema. Para a secretária do braço feminino do Partido Histórico de Angola, a criação de políticas de crédito, a produção agrícola e a capacitação do capital humano será prioridade do seu partido, caso seja governo neste ano.
Dentro do nosso programa para as próximas eleições, agora dia 24 de agosto, queremos muito trabalhar no sentido da agricultura familiar e já disse que vamos trabalhar no sentido de capacitar o homem, dando formação técnicos, né, para trabalhar, porque no campo também o homem precisa de técnicas para que a agricultura familiar possa alimentar toda Angola e podemos trabalhar no sentido, mas também criar políticas de crédito, microcrédito, microfinança com os bancos, para que podemos continuar, para que o agricultor possa ter possibilidade, possa ter meios mecanizados para trabalhar no campo.
Qual é o orçamento que a FNLAB pretende que seja, ou qual é o valor para o setor da agricultura, caso seja governo?
Nós pensamos em 10%, 10% porque esses 10% será dividido, temos agricultura familiar e temos a agricultura mecanizada. Então, são 10%. Bom, acho que vamos rever do setor de defesa e segurança. Bom, comércio rural em Angola, temos muitas dificuldades. Caso a FNLA vença, a primeira coisa que tem que se rever são as vias de acesso, porque não há comércio rural sem as vias de acesso. E as nossas vias de acesso, nós sabemos muito bem que em Angola, daqui para o interior, não é fácil. Podemos até chegar, por exemplo, até na cidade do Uambo. Do Uambo para os outros municípios, as estradas estão péssimas. Então, primeiro tem que se investir nas vias de acesso.
Para além da aposta na qualificação dos quadros para o setor agrícola e o desenvolvimento de centros de pesquisa científica, o MPLA olha para a agricultura familiar como uma das soluções para o aumento dos rendimentos das famílias angolanas, segundo afirmou Marcelino Sambong, membro do partido.
O outro aspecto que nós queremos aqui destacar é olharmos para a agricultura familiar como um fator estratégico para a diversificação da economia. E por isso o que queremos é que a agricultura familiar deixe de ser uma agricultura de subsistência e passe a ser uma agricultura de rendimento. Ou seja, fazer com que as famílias possam tirar o máximo de rendimento da agricultura. E isto será feito por duas vias. Por uma via de aumento da produtividade agrícola, ou seja, fazer com que os cereais, que é uma das apostas do nosso programa de governo, e as leguminosas sejam produzidas em maior escala. Nós queremos que se produza, se passe de cerca de 1.000 toneladas por hectare de cereais, 1.000 quilos por hectare de cereais, para um pouco mais. E queremos passar também dos atuais 650 quilos de leguminosas para um pouco mais. Por outro lado, queremos apostar na extensão rural. É preciso apostar muito na extensão rural, ou seja, fazer com que mais explorações agrícolas familiares possam ser assistidas por via das escolas de campos e das estações agrárias, desenvolvimento agrário. Queremos também apostar na produção de insumos agrícolas, nomeadamente fertilizantes. Nosso presidente, na campanha, anunciou que brevemente será lançada a pedra de construção de uma fábrica de fertilizantes no norte de Angola. Mas também queremos apostar na produção de fertilizantes orgânicos. Há experiências muito desenvolvidas a nível do centro-sul de Angola, que podem ser dinamizadas e alargadas para a agricultura familiar.
Em que medida é que isto vai fazer algo diferente daquilo que já vem sendo feito e que resultou, por exemplo, na criação de projetos falidos, como Papagro, Prodese e todos os outros projetos que foram surgindo? Em que medida é que estes projetos que aqui anunciou vão fazer diferente e vão fazer melhor? Que garantias é que pode dar à proposta?
Um dos focos que nós temos é apostar, e isso é uma diferença significativa do programa anterior, é apostar na agricultura familiar. E a agricultura familiar significa uma agricultura de menor escala e não de grande escala, né? E aí o que nós vamos fazer é uma aposta, um financiamento, um apoio aos agricultores familiares mais direcionado. Por outro lado, queremos que a população que vive a nível dos municípios participem na formulação, execução e acompanhamento da implementação desses programas. Ou seja, nós queremos que as cooperativas, as associações participem e queremos também que sejam os produtores rurais a criarem as pequenas lojas rurais e participem na comercialização, quer dos insumos agrícolas, quer também da produção que é feita no campo.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
14 de agosto de 2022, hoje é domingo e para todos, votos de um bom domingo da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. E o número do WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. Hoje é domingo e esta emissão vespertina em português da Voz da América é 14 de agosto de 2022. Convosco está na produção o Leo Sair, na apresentação está convosco Ana Guedes. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM na cidade de Nampula com a Rádio Encontro, em Quilimane, em Nova Rádio Paz. Em Maputo, em ZFM, estamos também na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanouca, Leste FM, estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Buba, estamos com a Rádio Berolando, isto na cidade de Cachungo, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, em Catió é a Rádio Educativa e em Bissau é a Rádio Pidjigiti. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos ficar com uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Madecinha. E depois a Denis Tess, que traz-nos na rubrica Fala África, uma conversa com um ator e cantor moçambicano. Fiquem connosco e já irão saber quem é, mas para já, as notícias neste domingo.
E aqui Álvaro Lugero Andrade na atualização das notícias. Uma delegação de 5 parlamentares americanos chegou a Taiwan neste domingo para uma visita de 2 dias, durante os quais vão se encontrar com a presidente Tsai Ing-wen. Este é o segundo grupo de alto nível que viaja à ilha em meio a crescentes tensões militares com a gigante vizinha à China, depois da deslocação da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. A delegação de 5 membros, liderada pelo senador democrata Ed Markey, do estado de Massachusetts, vai discutir as relações dos Estados Unidos com a ilha, segurança regional, comércio, investimento e outras questões, informou o Instituto Americano em Taiwan. A China, que reivindica o território da ilha, vem realizando exercícios militares ao redor de Taiwan para expressar a sua indignação com a visita a Taipei de Nancy Pelosi. O exército da Nigéria resgatou na sexta-feira 4 jovens mulheres, incluindo uma das alunas sequestradas em 2014 pelo grupo extremista Boko Haram em Chibok, disse hoje uma fonte militar à agência espanhola EFE. O sequestro de Chibok, que comoveu o mundo, ocorreu a 12 de abril de 2014, quando terroristas do Boko Haram entraram naquela remota localidade do estado de Borno e saquearam uma escola secundária, raptando 246 alunas. Durante os últimos meses, as Forças Armadas nigerianas têm anunciado os resgates de várias dessas alunas, mas cerca de uma centena delas ainda estão desaparecidas. O Papa Francisco apelou hoje à comunidade internacional para que ajude a Somália, que enfrenta uma grave seca que já atingiu níveis sem precedentes e, segundo as Nações Unidas, provocou 1 milhão de deslocados. Desejo chamar a atenção para a grave crise humanitária que afeta a Somália e algumas zonas dos países próximos. Os habitantes dessas regiões, que vivem já em condições muito precárias, atravessam agora um período mortal devido à seca. Espero que a solidariedade internacional possa responder eficazmente a esta emergência, disse Francisco após a oração semanal do Angelus no Vaticano. Infelizmente, a guerra desvia a atenção e os recursos, mas estes são os objetivos que requerem mais esforços: a luta contra a fome, a saúde e por uma melhor educação, disse o Papa Francisco. O incêndio deixou 41 pessoas mortas e 14 feridas neste domingo na igreja copta de Abu Sifine, no distrito de Imbaba, no noroeste da capital do Egito. O incêndio começou por razões desconhecidas, segundo as autoridades, e aconteceu durante o serviço religioso. O presidente Abdel Fattah al-Sisi escreveu na sua página no Facebook ter mobilizado todos os serviços estatais para garantir que todas as medidas sejam tomadas. Mais tarde, os bombeiros informaram que as chamas foram controladas. Os coptas são a maior comunidade cristã no Médio Oriente, com pelo menos 10 milhões de fiéis dos 113 milhões de habitantes do Egito. Um atirador disparou contra um autocarro perto da cidade velha de Jerusalém neste domingo em Israel e feriu 8 israelitas num alegado ataque palestiniano, uma semana depois do início de mais um cessar-fogo entre Israel e grupos islâmicos em Gaza. 2 das vítimas encontram-se em estado grave, incluindo uma mulher grávida com lesões abdominais. O tiroteio ocorreu enquanto o autocarro esperava num estacionamento perto do Muro das Lamentações, considerado o local sagrado onde os judeus podem rezar quando foi quando aconteceu o atentado. E aqui nos Estados Unidos, o escritor britânico de origem indiana, Salman Rushdie, está fora do ventilador e já falou e fez piadas. Mas o caminho para a recuperação começou e será longo, disse o seu agente Andrew Willey. Vai ser longo, os ferimentos são graves, mas o seu estado está aí na direção certa, disse a mesma fonte. Algumas fontes disseram que ele poderá perder um olho. No entanto, o suspeito Hadi Matar já está detido.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos já agora para a Conversa de Saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes e do outro lado tenho a doutora Graça Matezinha para falarmos sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que ela seja de boa saúde e os nossos amigos ouvintes também.
E hoje, doutora, nesta página de saúde, vamos falar aqui sobre alimentação saudável. Em muitas das nossas conversas de saúde, temos sempre aquela pergunta... E qual é o peso da alimentação? O que é que se deve comer? Portanto, a minha pergunta para si, doutora Graça, o que é uma boa alimentação?
Olha, bela pergunta, Ana, porque nós consumimos uma boa alimentação muitas vezes com comer muito, ou comer comida de carne e de choro. Quando nós lembramos disso, uma alimentação saudável, Ana, é fundamental para a nossa saúde. Porque através daquilo que nós comemos, não é? Nós podemos garantir uma melhor saúde ou não. E o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é aquela que garante principalmente que o organismo esteja a receber todos os nutrientes que ele precisa, não é? E para ter uma alimentação que seja realmente saudável, é preciso pensar no que é que nós comemos. Temos que pensar na variedade dos nossos alimentos, no equilíbrio, na quantidade e também na segurança dos alimentos que nós comemos. Quando eu falo de segurança, por exemplo, é se os alimentos estão bem higienizados ou não, porque isso também pode afetar na qualidade dos nossos alimentos, inclusive até poder levar a algumas situações, como as doenças diarreicas, quando comemos alimentos que não estão bem higienizado.
Doutora, normalmente nós temos a tendência para dizer que uma alimentação saudável inclui cereais integrais, inclui frutas, vegetais, e muitas pessoas dizem que nos devemos afastar de carne vermelha, né? Carne vermelha, como a carne de vaca, a carne de porco, e devemos optar por galinha, por exemplo. Doutora, há alguns mitos relativamente à alimentação que para ter uma alimentação saudável não deveriam existir ou que as pessoas não devem prestar tanta atenção?
Bem, Ana, naturalmente há muitos mitos em relação à alimentação e isso acaba fazendo com que as pessoas caiam em erros e esses erros de má alimentação são cada vez mais comuns, não é? Ana, aqui é importante nós reconhecermos que a disponibilidade de alimentos é variada, não é? De região para região e isto pode afetar também a qualidade da nossa alimentação. Nós reconhecemos que há pessoas que têm dificuldades em ter os alimentos básicos, não é? E isso torna difícil essa questão da variedade e das escolhas que as pessoas têm a fazer, porque não têm o básico. Nessas circunstâncias é completamente perceptível e não é só dessa situação. Estamos a falar de situações em que as pessoas têm alguma possibilidade de encontrar diferentes alimentos, quer seja através do trabalho à terra, né, da machamba ou mesmo adquirindo através da compra de alimentos. Então é para essas pessoas que nós estamos principalmente a nos focar. Voltando à Ana dizia da questão dos mitos em relação à comida, os mitos são vários. Os mitos são vários, tem algumas circunstâncias, diz-se que não se pode comer ovo, que as crianças não podem comer ovo, que a carne de porco não é boa, tudo isso não passa de mitos. É verdade que é aquilo que são as preferências individuais, há também situações de pessoas de organismos que não toleram uma ou outra coisa, mas praticamente as coisas que existem na natureza são para ser consumidas, são para ser comidas, não é? E não deveria haver mitos ou restrições criadas por pessoas em torno das comidas. É verdade que é preciso assegurar que as comidas não tenham produtos tóxicos que possam fazer mal, mas de uma forma geral, aquilo que está disponível na nossa cultura, nas nossas regiões, é para ser consumido, não é?
Doutora, há alguns cuidados especiais que nós deveremos ter com elementos da nossa alimentação, como, por exemplo, os vegetais, como, por exemplo, a fruta?
Pois, Ana, primeiro lembrar que não é novidade que uma alimentação inadequada pode ser relacionada com uma série de doenças. Estamos a falar, por exemplo, de doenças que têm a ver com a má alimentação, como obesidade, diabetes, hipertensão, e agora até fala-se de alguns casos, alguns tipos de cancro que são afetados pela forma como nós comemos. E também uma alimentação deficiente pode levar à desnutrição, e todos esses são problemas graves que podem afetar muito a qualidade de vida da pessoa. Ora, em relação a algumas coisas que nós temos que prestar atenção quando falamos de alimentação, que eu diria alguns erros que são comuns, não é? Que nós cometemos mesmo sem saber. Por exemplo, o consumo exagerado de sal. Nós acho que é uma tendência natural de consumir muito sal e temos aquele hábito de acrescentar o sal. Mesmo até quando o sal é suficiente, nós queremos acrescentar um bocadinho mais. O consumo de sal de forma exagerada pode levar a problemas de saúde, não é?
Uhum.
E um dos problemas mais comuns é a pressão arterial, que se nós não tivermos a devida atenção, pode comprometer muito a vida da pessoa. Consumimos também muito açúcar, e o consumo exagerado de açúcar pode estar relacionado a problemas de desenvolvimento de obesidade. Temos também...
E questões de diabetes também, não é, doutora? A questão do excesso
sim, diabetes,
de açúcar,
claro,
não é?
Claro, exato, sim, naturalmente. E também tem a questão de nós não comermos alimentos variados, temos preferências às vezes, aquela falsa percepção de que comer carne todos os dias é melhor, então não variamos muitos alimentos, esquecemos de comer coisas como verduras, legumes e frutas, que são alimentos essenciais para que nós tenhamos vitaminas e outros nutrientes. Outra coisa que está relacionada aos nossos maus hábitos é a questão de nós ingerirmos pouca água ou poucos líquidos, porque os líquidos também fazem parte da nossa alimentação. Isto não é bom, porque nós não estamos a nos hidratar adequadamente. E um outro aspecto que acaba sendo também comum e é um erro da alimentação tem a ver principalmente com a nossa forma de viver hoje em dia, que é muito corrida, e isso faz com que nós pulemos as refeições. A pessoa fica muito tempo sem se alimentar e o que acontece é que quando a pessoa vai comer, acaba comendo de forma exagerada. Portanto, são erros que nós cometemos muitas vezes de forma inconsciente, mas que nós temos que começar a prestar atenção, porque tudo isso vai afetar na qualidade da nossa alimentação. E como dissemos, uma alimentação que não é saudável, não é, pode levar a outro tipo de problemas de saúde, e nós queremos evitar estes problemas.
Doutora, para além de nós devermos comer com calma, não é, para o nosso cérebro também reagir a tudo aquilo que nós estamos a comer e sentir-se saciado, e, portanto, não levarmos a nós próprios a comer mais do que aquilo que necessitamos. Uma outra coisa que eu noto muitas vezes, doutora, por exemplo, entre os jovens, é não tomarem o pequeno almoço. Ou é porque se levantam tarde da cama, ou é por razões que querem emagrecer, ou é porque não têm. Doutora, e diz-se que isso é um grande problema em termos de uma alimentação também saudável, que é não comer refeições de uma forma regular.
Sim, sim, com certeza, Ana. Esse é um erro que é bastante comum e que é bastante prejudicial para a nossa saúde. Por quê? O pequeno almoço, ou o matadicho, como se chama em Moçambique, também é espanhol. O pequeno almoço é uma das refeições mais importantes. Eu diria a refeição mais importante do dia. Por quê? Porque nós, a última vez que nós comemos no dia, não é? Há de ser por volta das 20, 21, algumas pessoas até comem um bocadinho mais tarde. Depois a pessoa vai dormir e passa pelo menos 6 horas sem comer absolutamente nada. Então, quando a pessoa acorda, a primeira refeição tem que ser efetivamente o pequeno almoço, pela razão que eu expliquei. É muito tempo que a pessoa fica sem comer e o organismo ressente-se dessa falta de alimentos. Então, quando a pessoa acorda, se a pessoa não toma pequeno almoço, e só vai comer por volta das 11, 12, quer dizer, naturalmente podemos imaginar o que é que está acontecendo dentro desse organismo, não é? Então é importante que a pessoa logo pela manhã coma qualquer coisa que tenha, a pessoa tem que meter alguma coisa no organismo, que é para garantir exatamente um bom funcionamento do organismo, um bom metabolismo e assegurar que essa pessoa tenha a energia necessária para começar esse dia. Se a pessoa não tem energia logo nas primeiras horas, a probabilidade do dia dessa pessoa não ser muito produtiva é muito grande, não é? Então é preciso que nós prestemos atenção nesse aspecto, é muito importante.
Exatamente, doutora, porque quando o nosso estômago começa a fazer muito barulho, doutora, acabamos de concentrar mais no barulho e nos sons, não é? Que o nosso organismo faz, em vez de concentrarmos naquilo que devemos fazer, e é também porque o nosso cérebro acaba de ficar cansado porque não tem sustento o corpo, não é?
Exatamente.
E, doutora, para terminarmos, algum conselho seu?
Sim, Ana. O primeiro conselho é que, efetivamente, nós temos que nos lembrar que a alimentação saudável vai proporcionar benefícios para o sistema imunológico, a nossa capacidade de concentração, a disposição melhora, também ajuda na prevenção das doenças e também ajuda no sono. Então, nós temos que nos lembrar que há hábitos que não nos fazem bem e temos que evitá-los. Por exemplo, temos que evitar consumir comidas muito oleosas e muitas manteigas. Temos que consumir menos sal e menos açúcar. Nós temos que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Temos que evitar alimentos com conservantes. Há uma tendência de comer muitos alimentos enlatados. Nós temos que evitar esses alimentos porque eles têm muitos conservantes, que são as substâncias que fazem com que eles tenham durabilidade muito, muito grande. Temos também que evitar a comida que já vem preparada, que são os fast foods, não é? Com o desenvolvimento, há muita tendência de haver locais em que há esses fast foods que em termos de valor nutricional, nem todos têm um valor nutricional muito alto, mas acabamos consumindo porque é o que está disponível. E depois, é preciso que nós procuremos variar a alimentação. Quando eu falo de variar a alimentação, Ana, não falo de buscar coisas muito complicadas, não é? É preciso nós assegurarmos que comemos fruta. Uhum. Em muitos locais há fruta. A fruta da época não precisa ser uma fruta de supermercado. Estou falando de banana, laranja. Dependendo daquilo que está disponível na época, nós temos que assegurar que nós conseguimos consumir, desde que esteja naturalmente ao nosso alcance. Nós temos que explorar aquilo que a terra produz, os vegetais, os legumes, e há muita coisa que é produzida, mesmo no núcleo familiar. As pessoas têm machames, então nós temos que assegurar que aqueles produtos que nós produzimos na machame sejam primeiro para alimentar a nós, a nossa família, que são produtos muitas vezes que têm um alto valor nutricional e são muito saudáveis. Então, esses seriam os principais conselhos que eu ia deixar.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Foi uma conversa de saúde com a doutora Graça Massim. Tivemos hoje a falar da importância de uma alimentação saudável, e uma alimentação saudável não só é necessariamente somente os alimentos em si, é também como comemos e quando comemos. E pronto, vamos despedir-nos do nosso auditório. Com votos de que tenha uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, doutora Graça, estamos juntas.
Estamos juntas, uma boa semana cheia de saúde para a Siena, para os nossos amigos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana e até lá, temos que dar a saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
rubrica Fala África de hoje, a Denis Teschke vai conversar com o cantor, compositor e ator José Mael. Ele, em destaque, tem o seu álbum Contra Marés e Ventos, tem 17 faixas musicais, mas vão também abordar a carreira como ator de José, nascido em Moçambique, mas que cresceu na África do Sul.
Olá, aqui é Denis Teschke. Hoje no Fala África eu converso com José Mael, cantor, compositor, ator de novelas, filmes e seriados na África do Sul, também fundador da empresa JM Entertainment. Seja bem-vindo!
Boa tarde a todos. É com enorme prazer que estou aqui para fazer companhia Voz da América. Muito obrigado.
José, você tem uma longa lista aí de títulos, né? Como é que você encontra tempo para fazer tudo isso? Você dorme?
Na verdade, uma e outra vez sim, mas é importante dizer que faço tudo para reconciliar as minhas artes com o cotidiano do dia a dia. Para dizer que, olha, eu sou músico, sou cantor desde 1998 e também depois, mais tarde, abracei a carreira de ator em 2015 e estou gostando de fazer isso.
José, você nasceu em Matola, Moçambique e cresceu na África do Sul. Você tem mais de 20 anos de carreira musical e hoje nós vamos abordar aqui vários temas nessa entrevista, mas vamos dar destaque agora ao álbum Contra Marés e Ventos. Antes de você nos contar mais sobre este trabalho, vamos conferir um trechinho de Volta Pra Casa.
Já não consigo mais viver sem teu amor. A minha vida é tão difícil, sem você não sei viver.
Me fala mais sobre este álbum que tem 17 faixas musicais e diversas participações.
Eu sou um músico que canta o amor e o cotidiano do dia a dia. Este álbum tem 17 faixas e 3 bónus, do qual fazem parte músicas do meu single, Sereia do Mar, gravado em 2010, e conta com participação do músico angolano e produtor, do qual quem produziu este álbum, que é o Yeyé, e o Nelton Miranda, de Moçambique, e o Mitolas, o Romeu Pascoal também, e tem participação da Maili, a corista, o Mitolas e o Nuno Braga. Também a participação do meu irmão, que também é músico, o Ivo Mael. O álbum tem 17 temas. Uma parte fala do amor e outra parte do cotidiano do dia-a-dia, né? A música que dá título ao álbum fala de amor e é isso mesmo.
Quem ouvir Contra Marés e Ventos vai perceber uma riqueza de estilos musicais. Vamos ouvir agora um trechinho de Quem Não Trabuca, Não Manduca.
O galo canta às 5 horas da manhã, são horas de acordar, vamos todos trabalhar. Não seja preguiçoso que emprego está na moda.
José, me conta mais sobre os estilos musicais que fazem parte de Contra Marés e Ventos.
O álbum Contra Marés e Ventos tem temas como, ritmos musicais africanos, que é o caso da música Contra Quem Não Trabuca Não Manduca, que é um semba, ritmo angolano, e tem o zouk. Zouk Love é um ritmo africano, aliás, é um ritmo francês, assim como do Haiti, nos Estados Unidos, né? E também tem o ritmo Kizomba, que é um ritmo africano, de Moçambique, Angola, Cabo Verde. E também tem baladas, slows, e por aí.
Vamos falar agora sobre a sua carreira de ator. Você começou a fazer cinema em Joanesburgo em 2015, já fez um filme, duas dublagens ou dobragens de novelas brasileiras do português para o inglês, dois seriados, sendo que o seu mais recente trabalho foi no African Dreams. Como você avalia essas experiências? E é algo que você quer continuar a fazer?
É uma experiência única que eu nunca esperava entrar na arte do cinema, nas artes do cinema. A minha primeira experiência foi em 2015, a convite do cantor angolano Pasta Bill, no qual eu conheci em Joanesburgo, na África do Sul, e ele levou-me para fazer dublagens de duas novelas brasileiras e contracenar a um filme nigeriano. E foi dali que tudo começou. Fiz as dublagens de português para inglês, da novela A Caminho das Índias, e O Clone. Depois, mais tarde, fiz o seriado, um seriado sul-africano, aliás, um filme sul-africano, que não foi mais... fui como um ator secundário. Foi em 2021 que eu tive o convite para participar no African Dreams, o mais recente seriado, e que eu adorei, onde eu tive a participação direta e foi muito bom. Foi ali que eu senti que eu já me senti um ator profissional, no meio de atores muito famosos na África do Sul, como o Malema e Crystal, sim, e a Nijet e o Jason, sim, sim. São atores muito reconhecidos na África do Sul. E foi muito bom. Neste momento está a passar a novela, não novela, mas sim seriado. E a novela, o seriado tem mais drama, é drama misturado com comédia. É uma comédia, exatamente. E foi muito bom. Eu adorei fazer este seriado.
Uhum. E como é que foi o seu relacionamento com os atores?
Uma experiência única. Eles são muito bons, foi muito bom. Uma troca de experiência. Senti-me bastante lisonjeado e valorizado. Tiveram sempre a dar-me apoios. Eu tive dificuldades quando deram-me o tema para ler a matéria, mas eles estiveram ali a dar-me todo o apoio possível. Tive que acordar de madrugada para estar às 3 horas e só sair de lá às 22, 23 horas para casa.
Uau, puxado! E isso é algo que você quer continuar investindo na sua carreira de ator?
Jamais vou deixar, porque este ano eu perdi até agora, porque estou cá em Moçambique a tratar de alguns assuntos. Pretendo continuar a seguir a carreira de ator. Eu acho que até tenho mais inclinação para a carreira como ator do que para a música. Mas também estou bom na música. Eu considero-me pelos anos que eu tenho de carreira.
José Mael, quero agradecer a sua participação aqui no Fala África. Foi um prazer falar sobre o álbum Contra Marés e Ventos, saber mais sobre a sua carreira de ator.
Bem, Daniel, muito obrigado a ti. Agradeço a ti e a toda a equipe da Voz da América.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de domingo 14 de agosto de 2022. Amanhã voltaremos aqui ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Ulisse Ailo com um abraço, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
Si wanga mbe wanga wamye ungibeke wa santana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.